no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 8 de junho de 2022. Faltam 91 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia e estímulo a ferrovias.
Presidente Jair Bolsonaro se encontra com empresários e fala sobre parceria do governo com o setor privado para investimentos no modal e redução do frete.
No final deste mês, vamos estar com 4 vagões viajando em 400 quilômetros da Ferrovia Norte-Sul.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Expectativa de safra recorde de grãos.
Produtores começam a se recuperar de eventos climáticos e Conab prevê que a colheita de 2022 deve passar de 271 milhões de toneladas. Luciana Colares, de Holanda.
De acordo com o levantamento, o destaque é o milho, que deve chegar a 88 milhões de toneladas.
E ainda as buscas pelos desaparecidos no Vale do Javari.
Aqui no estúdio da Voz do Brasil, nós conversamos com o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, para saber as últimas informações sobre o sumiço do indigenista Bruno Araújo e o jornalista Dom Phillips.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Continuam as buscas pelo indigenista Bruno da Cunha Araújo e pelo jornalista inglês Dom Phillips, desaparecidos desde o último domingo no Vale do Javari, na Amazônia.
Eles foram vistos pela última vez na comunidade de São Rafael, numa embarcação com destino à Atalaia do Norte.
A Fundação Nacional do Índio participa das buscas.
E para falar desse caso e também de outros assuntos, nós conversamos com o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier. Boa noite, presidente.
Boa noite, Naz. Boa noite, Mariana. Eu que agradeço a vinda até a Voz do Brasil.
Pois é, presidente. A gente começa, então, perguntando sobre as buscas ao indigenista Bruno Araújo e também pelo jornalista inglês Dom Phillips, desaparecidos na região do Vale do Javari, na Amazônia. Como é que a FUNAI tem participado dessas buscas?
Olha, nós estamos participando efetivamente. Desde que nós recebemos a notícia do fato, imediatamente nós nos colocamos à disposição. Tem aproximadamente 15 servidores de FUNAI e Força Nacional de Segurança Pública empenhados diretamente nisso. Nós precisamos compreender que a área do Vale do Javari é aproximadamente o tamanho do estado de Portugal, e uma área muito inóspita, né? Lá tem aproximadamente de 8 a 10 mil indígenas isolados de recente contato, e faz fronteira com o Peru. O local onde se deu o desaparecimento é muito próximo ao Peru, inclusive.
É, presidente, inclusive sobre essa área das buscas, queria que o senhor explicasse um pouco melhor onde elas estão concentradas e a questão de que o rio, por onde eles estavam navegando, está em momento de cheia, isso alaga também as margens, né?
Exatamente, Mariana. Nós temos feito um esforço sinérgico com a Marinha, com o Exército e com a Polícia Federal lá para tentar fazer a localização dessas pessoas. Só que é uma dificuldade muito grande logística, porque o rio nessa época lá está em cheia. E ele estando em cheia, as vazantes são muito grandes, então o rio ele cresce muito nas margens. E isso dificulta bastante a localização. Apesar de não ser um rio largo, na cheia ele se torna bastante largo por conta das inundações nas margens dele. Então, há uma dificuldade muito de logística muito grande para a localização dessas pessoas lá.
Agora, presidente, que informações aí que o senhor tem, as últimas informações que a FUNAI recebeu nesse caso?
Olha, as últimas informações são que os trabalhos continuam efetivos de buscas e que não dá para precisar qualquer tipo de informação no momento, que seria meramente especulativa. Nós entendemos que a investigação está em andamento, já foram oitivadas algumas pessoas em Atalaia do Norte e esperamos que em breve tenhamos algumas conclusões sobre as investigações.
O que já se sabe sobre isso? Até onde já se tem alguma informação mais concreta?
Olha, o que nós sabemos por parte da FUNAI é que esse servidor estava de licença para tratamento de assuntos particulares, né? E essa não foi uma missão comunicada à FUNAI. A FUNAI, de forma nenhuma, emitiu nenhum tipo de autorização para ingresso nessa área indígena. É importante que as pessoas entendam que quando se vai ingressar em área de indígenas isolados de recente contato, existe todo um procedimento dentro da FUNAI justamente porque esses indígenas não têm um grau de entendimento como o não indígena, e podem ver, inclusive, na presença de um não indígena dentro, uma forma de ataque. Outro problema que há é a questão endêmica também. Por isso que nós exigimos, principalmente agora em razão da Covid, os certificados de vacinação e os PCRs, que garantem que a pessoa não está com nenhum problema endêmico que poderá levar para dentro da área indígena e, eventualmente, num contato, se matou de uma população. Lá nós temos uma população muito grande de indígenas isolados que não tem a mesma compreensão de usos, costumes e tradições da sociedade não indígena. E a gente precisa ter toda essa cautela nessa aproximação.
Então não é comum esse tipo de expedição envolvendo aí funcionários da FUNAI ou funcionários licenciados?
Funcionários licenciados, de forma alguma. Agora, missões que são feitas pela FUNAI, com servidores da FUNAI, nós emitimos uma instrução técnica executiva, né? Esse servidor está lá em missão oficial, nós contamos com a participação muitas vezes nessas ações com o Exército Brasileiro, até para dar segurança aos nossos servidores, né? Porque ali é uma área que nós sabemos que tem influência do narcotráfico, né? Então, sempre nós tomamos todas as cautelas estratégicas e para minimização de qualquer risco nessas ações. É muito complicado quando duas pessoas apenas resolvem entrar na área indígena sem nenhuma comunicação formal aos órgãos de segurança e nem mesmo a FUNAI, que exerce a sua atribuição dentro dessa área indígena.
Presidente, hoje foi publicada a exoneração do diretor da FUNAI, que era responsável pela proteção de índios isolados. Essa exoneração tem alguma relação com o caso do Bruno e do Dom?
Nenhuma relação, até porque essa indicação de exoneração já estava prevista há mais de 30 dias, entendeu? Ela foi publicada agora, mas a proposição dela já havia sido feita há mais de 30 dias.
Agora, presidente, mudando um pouquinho de assunto, qual que é o investimento da FUNAI na fiscalização de terras indígenas? Esses recursos, eles vêm aumentando? Como é que é?
É importante a sua pergunta, Nazi, porque muitas das pessoas falam por mera narrativa de que existiria um genocídio nas terras indígenas e que nós estaríamos prejudicando os indígenas. Muito pelo contrário. Os números nossos são muito assertivos e mostram justamente a atuação efetiva dentro das áreas indígenas. Só para você ter uma ideia, quando nós comparamos de 2019 a 2021 com 2016 a 2018, nós temos um aumento de 151% em recursos aplicados na fiscalização das terras indígenas. Só para você ter uma ideia, nos últimos 3 anos foram 82,5 milhões aplicados e mais de 1.200 ações fiscalizatórias nas terras indígenas de todo o Brasil, com operações conjuntas, Polícia Federal, Exército Brasileiro, IBAMA e outras instituições parceiras. Só para você ter uma ideia, no Yanomami, no ano passado, nós apreendemos mais de 100 aeronaves, apreendemos também mais de 80 mil litros de combustível e mais de 30 mil quilos de minério. Inúmeras prisões, busca e apreensões, lacração de postos de combustível que davam suporte para essa atividade ilegal, ou seja, existem inúmeras ações que nós desencadeamos. O grande problema da área Yanomami que nós temos hoje é que ela é lindeira com a Venezuela. E as pessoas ou não querem entender, ou praticamente têm um tipo de lapso, e aí não se dão conta de que na Venezuela também existem Yanomamis, cerca de 10 mil. E aqui nós temos aproximadamente 25 mil Yanomamis. Aqui nós impedimos a prática criminosa. Mas na Venezuela, o Maduro, presidente da Venezuela, autorizou lá a exploração mineral dentro da área indígena, próximo ao rio Orinoco. O que tem feito com que aqueles indígenas venham para o território nacional buscar abrigo. E muitas das pessoas, nós encerramos aqui a logística de fomento a essas atividades. Lacramos postos, prendemos aeronaves, impedimos a disseminação do combustível. Só que a logística continua sendo dada pelo Estado da Venezuela. As pessoas entram, vão lá buscar logística ou entram em território nacional para captar o minério e levar para a Venezuela de forma ilícita.
E no que se refere à redução de desmatamento em terras indígenas, esses investimentos têm dado resultado?
Com certeza. Só para você ter uma ideia dessas ações exitosas, nós diminuímos o desmatamento em áreas indígenas entre 2019 a 2021 em 33,46%, segundo dados do PRODES e do INPE.
Certo, presidente. Como é que é feita, então, a proteção dos índios, dos indígenas isolados? Como é que a FUNAI trabalha com isso?
Olha, nós temos, são 29 bases de proteção etnoambiental. Só na região do Yanomami nós temos 5 bases de proteção etnoambiental. 4 dessas bases foram já entregues na minha gestão. E uma delas também será entregue no próximo semestre. Ou seja, lá tem 5 bases de proteção etnoambiental. E para a proteção dos indígenas isolados de recente contato, olha que dado muito importante. 2019 a 2021, quando comparado com 2016 a 2018, nós tivemos um aumento de 335% no investimento na proteção dos indígenas isolados de recente contato, com aplicação de recursos na casa de 51 milhões de reais.
Pois é, nós estamos conversando com o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier. Presidente, o senhor falou no início, inclusive, sobre o risco de contaminação, né, desses indígenas isolados. Durante a pandemia, a FUNAI desenvolveu ação de proteção nessas aldeias isoladas?
Com certeza. Eu até creio que o maior programa de assistência a populações vulneráveis e que eu tenho conhecimento no mundo é o do Brasil. Nós entregamos mais de 1.300.000 cestas básicas em terras indígenas, atendendo mais de 200 mil famílias indígenas. Isso equivale a aproximadamente 30 mil toneladas de alimentos distribuídos em terras indígenas. E só para você ter uma ideia, há casos no Yanomami em que o custo de logística para a entrega da cesta básica chega em torno de R$8.000 e a cesta custa 200. E o Estado brasileiro esteve presente e fez chegar o alimento para todas as populações que precisavam dessa assistência nesse momento tão delicado. Também temos as barreiras sanitárias, mais de 300 em todo o Brasil, compostas por servidores da FUNAI, né, para impedir a circulação do vírus.
Agora, presidente, recentemente a FUNAI prorrogou por 6 meses a contratação de servidores que atuam em áreas indígenas, né? Quantos são esses servidores e que trabalho eles fazem?
Olha que número interessante também, algo inédito. Foi a contratação de 640 trabalhadores temporários para atuar na Amazônia Legal na composição de barreiras sanitárias para proteção dessas áreas indígenas. Nós investimos mais de R$12 milhões na contratação dessas pessoas. Ela se iniciou no final do ano passado e agora foi prorrogado o contrato com essas pessoas.
Nós estamos, inclusive, na Semana do Meio Ambiente, né, presidente? A FUNAI é um dos parceiros do Ministério da Justiça e Segurança Pública que coordena a Operação Guardiões do Bioma, que focou em 5 estados. Como é que foi a participação da FUNAI nessa operação?
Olha, muito importante. São ações de monta e envergadura que nós fizemos, juntamente com as outras instituições de segurança. Só para você ter uma ideia, o último balanço que eu tenho, em 2 meses de operação, nós revertemos aos cofres públicos R$165 milhões. Também emitimos 1.600 multas. Foram mais de 3.800 ações preventivas e mais de 5.800 metros cúbicos de madeira apreendido. Isso só em 2 meses de operação na região da Amazônia Legal, em que a FUNAI atuou com os órgãos de segurança pública.
Presidente, quais são os principais crimes aí nessas ações que vocês encontram?
Olha, usurpação, furto, usurpação de bem da União, furto de madeira, formação de quadrilha, dentre outros crimes.
Desde o início da pandemia, presidente, a FUNAI atuou para garantir a segurança alimentar, como o senhor falou. Teve essa distribuição de cestas básicas, os indígenas chegaram a receber outras coisas também. Como é que foi essa... Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso.
Olha, Mariana, só para você ter uma ideia, nós investimos cerca de 66 milhões em segurança alimentar. Além disso, nós fizemos a entrega de kits de higiene e limpeza, também material de EPI, suspendemos todas as autorizações de ingresso nas áreas indígenas, porque entendemos que isso poderia levar o vírus para dentro das áreas, né? Também investimos 55 milhões na intensificação de ações de fiscalização, 26 milhões de investimento de atividades produtivas pelos próprios indígenas e criamos também na FUNAI uma central de COVID em que os indígenas poderiam fazer contato por e-mail ou telefone para apresentar suas reclamações e a nossa pronta intervenção.
Pois é, presidente, para a gente encerrar, a FUNAI também atua aí na produção sustentável nas aldeias, né? Qual foi o investimento isso?
Olha, isso é muito interessante, que eu acho que é a grande solução para as áreas indígenas de todo o Brasil. Nós, quando comparando de 2016 a 2018, nós enxergamos lá um aumento entre 2019 e 2021 de 72% de investimento nas áreas indígenas. Ou seja, alcançamos a margem de, aí, de mais de 40 milhões de reais. Só uma ação que nós fizemos no ano passado, muito importante, foi a entrega de 40 tratores, todos equipados com carretinha, calcareadeira, grade, para que os indígenas pudessem desenvolver suas atividades, sempre respeitando a autonomia da vontade e os usos, costumes e tradições de uma forma sustentável e ambientalmente correta.
Tá certo. Conversamos com o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier. Presidente, obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço e sempre estou à disposição.
E agora há pouco uma entrevista coletiva foi concedida na Superintendência da Polícia Federal em Manaus para falar sobre as buscas do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista britânico Don Phillips, desaparecidos desde domingo na região do Rio Javari.
De Manaus, a repórter Cristina Magda tem mais informações.
Em entrevista à imprensa, a Polícia Federal informou que estão sendo feitas buscas e também um trabalho de inteligência para investigar o desaparecimento de Bruno Araújo e Dom Felipe. Estão trabalhando na ação cerca de 250 homens com duas aeronaves, três drones, 16 embarcações e 20 viaturas. Foram enviados especialistas em selva para a região e mergulhadores para buscar os desaparecidos, assim como a embarcação onde eles estavam. Em entrevista à imprensa, no fim da tarde desta quarta-feira, na sede da Polícia Federal em Manaus, as autoridades afirmaram que estão trabalhando na busca dos dois homens e não descartam qualquer tipo de linha de investigação. Cristina Magda, para a Voz do Brasil.
O presidente Jair Bolsonaro deve ir a Los Angeles para participar amanhã da Cúpula das Américas.
Após a abertura do evento, a expectativa é de uma reunião bilateral com Joe Biden, presidente dos Estados Unidos.
A nona Cúpula das Américas reúne mais de 20 líderes de países do continente. Na pauta, temas como os direitos humanos, democracia, meio ambiente e comércio. Durante o evento, a expectativa é que aconteça uma reunião bilateral entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. No possível encontro com Joe Biden, o primeiro desde que ele assumiu a presidência dos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro deve mostrar a capacidade de produção brasileira. Ele disse que vai abordar temas como alimentos e energia.
Hoje à noite eu decolo para os Estados Unidos. Foi acertado uma bilateral de um tempo que se fizer necessário. E nós vamos conversar com ele, mostrando o que é o Brasil. Nós vamos falar sobre segurança alimentar. O mundo não vive mais sem o Brasil, a não ser passando fome. Vamos falar também sobre transição energética e também a questão ambiental.
A reunião bilateral deve acontecer logo após a abertura oficial da nona Cúpula das Américas, agendada para amanhã, por volta da 1 hora da tarde, na Califórnia, 5 horas da tarde, horário de Brasília. De Los Angeles, nos Estados Unidos, Pablo Mundim.
E hoje o presidente Jair Bolsonaro participou de um almoço com empresários na sede da Associação Comercial do Rio de Janeiro, chamada de Casa de Mauá.
O presidente fez um balanço das ações do governo federal em áreas como infraestrutura, combate aos efeitos econômicos da pandemia de Covid-19 e controle de preços.
Para uma plateia de empresários, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre as medidas tomadas pelo governo federal para combater os efeitos econômicos da pandemia, como o auxílio emergencial, o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, o BEM, e o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. O presidente também falou sobre o que está sendo feito para diminuir o preço da energia elétrica, das telecomunicações e dos combustíveis. Bolsonaro ressaltou ainda o estímulo do governo ao desenvolvimento do modal ferroviário.
No final deste mês, vamos estar com 4 vagões viajando em 400 quilômetros da Ferrovia Norte-Sul, mostrando realmente o que nós fizemos. O dinheiro não é nosso, é privado, mas nós conseguimos vencer licenças ambientais. Vamos diminuir o preço das mercadorias porque o frete vai estar mais barato.
Também no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro participou da formatura de 1.560 praças da Marinha, que se tornaram sargentos depois de um curso preparatório de 6 meses. Reportagem Alisson Machado.
O Brasil deve produzir mais de 271 milhões de toneladas de grãos na atual safra.
De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, os produtores estão recuperando as perdas provocadas por eventos climáticos.
O levantamento foi feito no mês de maio.
A produção é estimada em 271,28 milhões de toneladas. Os dados são do 9º levantamento da safra de grãos da Companhia Nacional de Abastecimento, como detalha o presidente da Conab, Guilherme Ribeiro.
Comparando a safra 2021, nós tivemos um aumento de 6,2%, ou seja, 15,8 milhões de toneladas a mais do que a safra passada.
De acordo com o levantamento, o destaque é o milho, que deve chegar a 88 milhões de toneladas, graças a uma recuperação de 32% na produção. Já a soja e o arroz estão com as colheitas praticamente finalizadas. A soja com uma redução de cerca de 10% em relação à safra passada, deve fechar uma produção de mais de 124 milhões de toneladas. O arroz deve ultrapassar 10 milhões de toneladas. As culturas de inverno já estão em andamento e a estimativa para o trigo é de uma produção de 8,4 milhões de toneladas, mais um recorde. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Brasil tem 8 casos suspeitos da monkeypox, a varíola dos macacos, segundo a atualização mais recente da sala de situação instalada pelo Ministério da Saúde.
Patrícia Carvalho, integrante do comando da sala, destacou a importância de se monitorar possíveis casos. Os sintomas são febre, erupção cutânea e adenomegalia, uma espécie de íngua.
Ela também comenta as formas de evitar a transmissão da doença.
E essa transmissão por contato direto com a secreção, com a lesão, então a importância da barreira física, mas não é só com a lesão em si. Também a gente recomenda os mesmos cuidados no manuseio de roupas, roupas de cama, de vestimentas, que é a questão da higienização adequada das mãos, do uso de máscara, né?
Importante lembrar que, apesar do nome, a varíola dos macacos não é transmitida por esses animais silvestres. O Ministério da Saúde, inclusive, tem adotado o nome em inglês, monkeypox, como forma de evitar possíveis ataques aos bichos.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Minuto do TCU.
Levantamento realizado pelo Tribunal de Contas da União avaliou o estágio atual e perspectivas de utilização de inteligência artificial nas organizações federais. De acordo com o estudo, mais de 1/3 dessas instituições estão no nível 0 de maturidade em inteligência artificial. Cerca de 33% das organizações federais se encontram no nível 1. Isso significa que já estão sendo realizadas conversas internas sobre a inteligência artificial, mas de modo ainda especulativo. O trabalho teve como objetivo identificar os riscos associados, conhecer os impactos para o controle e avaliar a proposta para uma estratégia brasileira de inteligência artificial. Acesse todas as informações sobre o levantamento no portal do TCU, em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo decide que empresa deve dialogar com os sindicatos antes de fazer demissão em massa.
STJ mantém ação penal contra ex-diretor do Flamengo denunciado por incêndio no Ninho do Urubu.
Justiça suspende portaria que permitia a participação da PRF em operações policiais fora das rodovias federais.
Boa noite, eu sou Natália Ribeiro.
E eu sou Walter Lima.
Supremo decide que é obrigatória a intervenção sindical para dispensa em massa de trabalhadores.
A matéria teve repercussão geral reconhecida. Ricardo Moreira.
Para chegar a esse entendimento, os ministros do Supremo Tribunal Federal analisaram o caso envolvendo a demissão de mais de 4 mil funcionários da Embraer e da Eleb Embraer em 2009. Na ocasião, o sindicato e a Associação dos Trabalhadores acionaram a Justiça do Trabalho para que a dispensa coletiva fosse anulada, sob a alegação de que não houve negociação prévia com o sindicato da categoria. O caso chegou ao STF e na sessão plenária desta quarta-feira, os ministros decidiram, por maioria, que é obrigatória a intervenção prévia dos sindicatos para que uma empresa faça a demissão em massa de trabalhadores. Segundo a decisão, o diálogo da empresa com os sindicatos é imprescindível, mas isso não significa que o sindicato precisa autorizar a demissão em massa.
O ex-diretor de meios do Flamengo, Antônio Márcio Garotti, continua a responder a ação penal por suposta participação por negligência no incêndio no centro de treinamento Ninho do Urubu.
O STJ negou o pedido para trancar a ação penal Fátima Uchoa.
O incêndio em 2019 causou a morte de 10 adolescentes jogadores na categoria de base do Flamengo e deixou outros 3 feridos. Eles estavam em um container no momento do incêndio. A sexta turma do STJ negou o provimento ao recurso em habeas corpus impetrado por Antônio Márcio Garotti. No voto condutor, a ministra Laurita Vaz apontou que o ex-diretor tinha influência na tomada de decisão do Flamengo, havendo indícios de que ele, com outros 10 réus, violou o dever jurídico de cuidado e negligenciou as medidas de segurança.
O Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso da empresa brasileira de serviços hospitalares que pretendia anular a determinação para reduzir de 40 para 20 horas semanais a carga horária de uma técnica de farmácia de Teresina, no Piauí.
A trabalhadora explicou que precisa de tempo em horário comercial para levar o filho com paralisia cerebral nas atividades terapêuticas.
A empresa pública apresentou uma ação rescisória para anular a decisão definitiva, argumentando que não havia convenção coletiva para reduzir a carga horária para esse caso.
Mas o TST negou o recurso porque ele foi baseado na norma sobre redução de jornada mediante acordo, assunto que não foi debatido no processo original.
Justiça suspende portaria que permitia a participação da PRF em operações policiais fora das rodovias federais.
A decisão provisória é válida para todo o território nacional e se dá após 3 ações realizadas no Rio de Janeiro neste ano, que resultaram na morte de 37 pessoas. Marissa Almena.
A Justiça acolheu o pedido do Ministério Público Federal e concedeu liminar para suspender os efeitos de uma portaria do ano passado que permitiu que a Polícia Rodoviária Federal participasse de operação conjunta com a Polícia Militar para cumprimento de mandados de prisão na comunidade Vila Cruzeiro, no município do Rio de Janeiro. Na sentença, a magistrada deixou claro que cabe à PRF o patrulhamento, fiscalização e controle das rodovias federais, não havendo nenhuma norma que atribua ao órgão o exercício de atividades de polícia judiciária administrativa, fora dos limites estabelecidos pela Constituição Federal.
O estado da Paraíba terá que pagar quase 10 mil reais de indenização a um paciente atendido pelo Hospital Público de Emergência e Trauma de Campina Grande.
Ele passou por cirurgia após fraturar o braço direito em um acidente de moto, mas após 2 meses do procedimento, ainda não tinha recuperado os movimentos do braço.
Exames revelaram que o braço estava torto e o paciente teve que fazer um novo procedimento cirúrgico.
O estado recorreu da condenação, mas o Tribunal de Justiça da Paraíba Costa manteve a sentença após verificar a existência de erro médico.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em reunião no Congresso, governadores criticam proposta que limita ICMS sobre combustíveis e cobram compensação. Aprovada a MP que permite às cooperativas vender etanol diretamente aos postos. Comissão cobra empenho nas buscas por indigenista e jornalista estrangeiro na Amazônia. Boa noite. O Senado deve votar na próxima semana a proposta que limita em 17% o ICMS sobre os combustíveis, mas governadores cobram uma compensação pelas perdas de cerca de 100 bilhões de reais e afirmam que o projeto não vai reduzir o preço nas bombas. Repórter Érica Christian.
Em reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os governadores alertaram que a aprovação do teto de 17% do ICMS sobre combustíveis, gás de cozinha, energia elétrica e serviços de telecomunicações e transportes vai retirar 100 bilhões de reais dos estados. Ao citar uma renúncia de quase 40 bilhões desde novembro, com o congelamento da alíquota sobre os combustíveis, o governador da Bahia, Rui Costa, sugeriu o uso dos lucros da Petrobras.
A Petrobras, a distribuidora e os postos de gasolina. Incorporado toda a diferença como margem, como lucro. Nós estamos falando de 48 bi de lucro da Petrobras em 3 meses.
O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, reafirmou que a redução do ICMS não vai diminuir o preço final para o consumidor.
E uma percepção clara que medidas erradas podem piorar o cenário fiscal do nosso país. E nós temos clareza de que esta medida, o resultado final não vai chegar na bomba.
Além de uma compensação pelas perdas de arrecadação, os governadores querem que a redução do ICMS, cobrado da energia elétrica e telecomunicações, só ocorra em 2024, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária debateu um projeto que flexibiliza a fiscalização agropecuária do Ministério da Agricultura por meio de programas de autocontrole geridos pelas empresas do setor. Representantes do governo, de auditores, médicos veterinários e de produtores rurais apontaram vantagens e desvantagens da proposta, que pode ser votada amanhã na comissão. Repórter Bruno Lourenço.
O presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, Janus Pablo de Macedo, manifestou preocupação com uma possível liberação automática de produtos para o consumo da população.
A gente está falando aqui de antimicrobianos, nós estamos falando aqui de hormônios, nós estamos falando aqui de pesticidas que deixam resíduos nas carnes que nós consumimos.
O secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, José Guilherme Leal, argumentou que o registro automático já acontece em algumas situações.
Produtos de origem animal desde 2008 é automático. Está tendo algum prejuízo para o consumidor? O registro de fertilizante já é automático. O registro de bebidas, que tem parâmetro definido, é automático.
O relator do projeto no Senado, Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, reforçou que o chamado autocontrole já é utilizado internacionalmente e que a fiscalização federal deve focar em casos especiais.
Os Estados Unidos usam esse sistema. Na Austrália, Nova Zelândia, dois países avançadíssimo na criação na pecuária de corte, pecuária leiteira, usa o sistema. Toda a Europa usa o sistema.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, quis saber por que mudar a lei se já existe esse autocontrole.
Porque o que está dando a entender é que os senhores que vão fazer a própria vigilância sanitária...
Ricardo Santin, da Associação Brasileira de Proteína Animal, e Antônio Camardelli e Cíntia Torres, da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, defenderam a proposta, assim como o médico veterinário Josélio Moura.
O presidente da Comissão de Meio Ambiente cobrou hoje medidas emergenciais na busca pelo indigenista brasileiro e o jornalista inglês que estão desaparecidos na Amazônia. Exército, Marinha e FUNAI atuam nas buscas, segundo o governo federal. Repórter Rodrigo Rezende.
O presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, se solidarizou com as famílias do indigenista Bruno Araújo e do jornalista inglês Dom Phillips, desaparecidos desde domingo na Amazônia. Ele pediu providências ao Ministério da Justiça.
Nós estamos, evidentemente, sempre na fé e na esperança, na expectativa que sejam encontrados, mas é óbvio que, conforme os dias se passam, mais angustiante deve ser particularmente para as famílias dos dois jovens. Então, quero externar aqui, em nome dessa comissão, a nossa solidariedade. De pronto, tomamos a medida de exigir e cobrar do Ministério da Justiça medidas emergenciais. Eu entendo que não é por essa forma, assassinando pessoas ou desaparecendo com pessoas, que nós vamos conquistar. É um fato que hoje está no mundo inteiro.
Em nota, o Ministério da Justiça disse que as operações de busca por Bruno e Dom Phillips ocorrem por meio aéreo, marítimo e terrestre e conta com equipes da Polícia Federal, Força Nacional de Segurança Pública e FUNAI.
Em pronunciamento durante as votações do Senado, a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, pediu ao presidente Jair Bolsonaro que se envolva pessoalmente na busca por Bruno Pereira e Dom Phillips. A parlamentar criticou as declarações de Bolsonaro no sentido de que o desaparecimento de ambos era consequência de uma aventura não recomendada. Gabrilli agradeceu a mobilização do Exército, da Marinha, da Polícia Federal e do Ministério Público para encontrar Pereira e Phillips e destacou que não se trata só de salvar a vida de dois homens dedicados à defesa da Amazônia, mas também da imagem internacional do Brasil. A Comissão de Educação discutiu nesta quarta-feira como enfrentar os problemas da violência nas escolas, agravados pela pandemia. Os participantes defenderam que, além de acolher os alunos, é preciso olhar para os familiares e os professores. A reportagem é de Marcela Cunha.
Para o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, os estudantes refletem a situação do país, com alto desemprego e mais de 33 milhões de pessoas passando fome.
Então, são os fatores mais estressantes, assim, que o aluno leva para dentro do interior da sala de aula com uma expressão de adoecimento sobre várias modalidades, desde a agressividade, a depressão, a automutilação e outros fatores mais.
Para o representante da Secretaria de Educação de São Paulo, Patrick Tranjan, a escola funciona como um catalisador dos problemas vividos fora da sala de aula e defendeu uma maior participação das famílias no ambiente escolar para assegurar a integração do aluno.
Educação não é depósito de criança. A família precisa se envolver na educação dos filhos. Não é botar o filho no ônibus, não é olhar boletim em reunião de pais.
Ao citar formas de prevenção, como a melhoria na infraestrutura nos colégios, o especialista em segurança pública nas escolas, Igor Pipolo, defendeu ações voltadas para a saúde mental dos professores.
O Senado aprovou hoje a medida provisória que permite às cooperativas de produção a venda direta de etanol aos postos. A proposta complementa uma MP aprovada no ano passado, que teve partes vetadas pelo Planalto. Repórter Roberto Fragoso.
Em 2021, o Congresso aprovou uma medida provisória que acabava com a restrição para a venda direta de etanol dos produtores ou importadores para os postos de combustível, sem passar por distribuidoras. Foi vetada, no entanto, a permissão para que cooperativas atuassem nesse segmento. A nova proposta retoma a questão do tratamento tributário para as cooperativas. Otto Alencar, do PSD da Bahia, que foi relator da proposta original no Senado, defendeu que as atividades típicas das cooperativas sejam preservadas.
Por exemplo, são atos cooperativos à venda ao cooperado por preço de custo de insumos adquiridos em grande quantidade pela cooperativa.
Caso as cooperativas façam vendas diretas, elas serão equiparadas a distribuidoras e vão pagar uma combinação de impostos sobre o faturamento e sobre o volume do produto, de 8,4% sobre a receita e R$ 110 para cada 1.000 litros de combustível vendidos. Caso a cooperativa tenha optado pela tributação somente por volume de produção, ela pagará por metro cúbico R$ 130 por atuar como produtora e mais R$ 330 como distribuidora.
Os senadores também aprovaram a MP que estende até 2023 as regras para eventos culturais cancelados pela Covid-19. Pelo texto, fica prorrogado até o final do ano que vem a possibilidade de remarcação de serviços e eventos culturais e de turismo, adiados ou cancelados devido à pandemia. O prestador do serviço poderá oferecer ao consumidor um crédito que poderá ser utilizado até o dia 31 de dezembro de 2023. Os artistas, palestrantes e outros profissionais contratados para o evento ou serviço, pelo texto da MP, não precisarão devolver cachês ou pagamentos desde que o evento seja remarcado. Caso não seja realizado até 2023, o reembolso deve ser feito com atualização pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova projeto que prevê desconto na conta de luz.
Deputados alertam para riscos de insegurança alimentar da população.
Proposta que dá transparência à composição dos preços dos combustíveis é votada.
Boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira proposta que busca dar mais transparência aos preços dos combustíveis. Ouça mais detalhes sobre a proposição com o repórter Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que obriga as empresas de combustíveis a informar à Agência Nacional de Petróleo, a ANP, mensalmente, valores de vários componentes dos preços cobrados ao consumidor, informações que serão disponibilizadas ao público pela agência. O objetivo é dar transparência ao preço pago pelo consumidor, que poderá identificar as causas dos reajustes e quem está lucrando com os aumentos. De acordo com a proposta, essa exigência vale para a indústria de petróleo, que engloba gasolina, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo e querosene de aviação, e também para o setor de biocombustíveis, que inclui o álcool. As empresas do setor deverão informar obrigatoriamente os custos médios da produção do petróleo e do gás natural de origem nacional, da aquisição do petróleo, além de outros componentes como o faturamento do produtor e do importador, a margem de lucro da distribuição e revenda, assim como os gastos com transporte do produtor até o posto de gasolina. Já a ANP fica obrigada a divulgar mensalmente no seu site a composição dos preços médios ao consumidor nas capitais dos estados da gasolina, do diesel, do gás liquefeito de petróleo, do querosene de aviação e do etanol. A agência também deverá informar a composição dos preços médios de venda de gás natural às distribuidoras de gás canalizado nas capitais de estados que têm pontos de venda desses produtos. Para o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, autor do projeto original, as regras de transparência para a composição dos preços vão provar que o problema dos aumentos dos combustíveis está relacionado à política de preços da Petrobras, atrelada ao dólar.
O melhor desinfetante à luz do dia é a transparência. E nós vamos provar com a transparência que o problema da política de derivados de combustíveis no Brasil é a dolarização.
O projeto tramitou junto com outro que permitia reajustes de preços apenas de 3 em 3 meses, o que foi rejeitado pelo relator, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Segundo ele, o Brasil importa 30% dos derivados de petróleo que consome e o tabelamento poderia prejudicar o abastecimento do mercado. Arnaldo Jardim alterou o projeto original, que previa a obrigação de fornecer informações sobre os componentes dos preços apenas para a Petrobras e não para todas as empresas do setor.
Para alcançar esse objetivo, propomos que, ao invés da forma como originalmente propôs o deputado Reginaldo, que era dispor sobre a Petrobras, que a matéria possa ser estendida para que, além da Petrobras, nós possamos estabelecer regras que incidam sobre os agentes de mercado de uma forma geral, instituindo, portanto, uma política de transparência para os preços de combustíveis de uma forma geral.
O projeto que obriga as empresas de combustíveis a informar os valores de vários componentes dos preços cobrados ao consumidor foi aprovado com 366 votos contra apenas um e foi enviado para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia. Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, parabeniza o governo federal pela apresentação da PEC dos combustíveis, cujo objetivo é reduzir impostos federais e oferecer compensação financeira a estados para que reduzam o ICMS do setor.
Coronel Tadeu critica, no entanto, o posicionamento dos governadores, que, segundo ele, não querem baixar o valor do imposto. O deputado salienta que os estados arrecadaram mais de 34 bilhões de reais em ICMS só nos quatro primeiros meses deste ano.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, critica a proposta do governo federal de zerar o ICMS sobre os combustíveis. O deputado acredita que a intenção de utilizar o dinheiro da privatização da Eletrobras para subsidiar os estados pela diminuição do ICMS é totalmente inútil.
Bongás alerta que muitos estados vão ficar no prejuízo porque devem à União e não serão compensados depois do ajuste de contas. O deputado considera que a alta dos combustíveis não terá solução enquanto a política de preços da Petrobras for baseada no mercado internacional.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, também critica a atual política de preços da Petrobras, em vigência desde 2016. Na opinião do deputado, a dolarização do preço dos combustíveis beneficia as grandes petroleiras e os acionistas da Petrobras.
Segundo Joseildo Ramos, outros países produtores de petróleo possuem políticas compensatórias para manter o preço do combustível acessível aos cidadãos e, ao mesmo tempo, preservar a soberania nacional.
José Ricardo, do PT do Amazonas, registra encontro com o ministro do Tribunal de Contas da União, Walton Alencar Rodrigues, relator de representação contra a venda da refinaria da Petrobras em Manaus.
Segundo José Ricardo, a entrega do patrimônio público à iniciativa privada pode levar à demissão de funcionários da Petrobras. O deputado afirma que é preciso lutar contra a venda da empresa e contra a atual política de preços dos combustíveis baseada no valor do dólar.
A Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Pensan, divulgou dados do último Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19.
Padre João, do PT de Minas Gerais, lamenta que o inquérito tenha revelado que 116 milhões de cidadãos estejam na situação de insegurança alimentar e que mais de 20 milhões de pessoas estejam passando fome no Brasil.
Padre João atribui o aumento da miséria no país à ganância dos empresários do agronegócio que enriquecem com a venda de commodities, como a soja, para o mercado externo.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, cita estudo da Fundação Getúlio Vargas, segundo o qual o Brasil superou a média mundial de pessoas sob insegurança alimentar. O parlamentar afirma que em 12 meses o percentual nacional saltou de 30% para 36%.
Flávio Nogueira afirma que é impossível oferecer segurança alimentar a uma família com os R$ 400 do Auxílio Brasil. Ele defende a criação de um programa de agricultura familiar para garantir o abastecimento do mercado interno, bem como a subsistência e o acesso a alimentos.
Franco Cartafina, do PP de Minas Gerais, está preocupado com a situação do INSS. Ele presta solidariedade aos servidores do órgão, que recentemente fizeram greve para reivindicar melhores condições de trabalho, e lamenta que os mais prejudicados, no final das contas, tenham sido os contribuintes mais humildes.
Franco Cartafina lembra que o INSS enfrenta dificuldades como estrutura precarizada e aumento da fila de espera para atendimento ao público devido à falta de funcionários. De acordo com o parlamentar, não é justo que, depois de anos de contribuição, os cidadãos enfrentem dificuldades para receber seu benefício previdenciário.
Direitos Humanos.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, presta solidariedade a Maria da Penha, cujas denúncias de violência doméstica foram questionadas durante a gravação de um podcast da rádio Jovem Pan. Na opinião da deputada, se trata de uma tentativa de intimidar uma das protagonistas da luta em favor das mulheres de todo o país.
Jandira Fegali defende a necessidade de se processar e punir os veículos de comunicação que utilizam notícias falsas para desqualificar a Lei Maria da Penha. A deputada pede que as mulheres vítimas de violência doméstica não se intimidem e continuem denunciando.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, critica a proposta aprovada pela Câmara que autoriza bancos e instituições financeiras a penhorarem o único imóvel de uma família para quitar dívidas. Na visão do parlamentar, a medida é um ataque ao povo brasileiro, porque mais de 70% da população está endividada.
Frei Anastácio Ribeiro também parabeniza o movimento dos trabalhadores rurais sem terra pelo lançamento dos comitês populares de luta em Campina Grande. Segundo o parlamentar, essas unidades são formadas com o objetivo de defender os interesses do povo do campo e a democracia.
Na opinião de Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, quem votou a favor da proposta que autoriza instituições financeiras a penhorarem o único imóvel de uma família endividada, defende os interesses dos bancos. Segundo o deputado, a medida favorece o crescimento da população em situação de rua.
Marcon recorda que 77% da população brasileira está endividada e analisa que a proposta é mais uma evidência de que o governo está comprometido somente com os segmentos mais favorecidos da economia.
Política. Jorge Sola, do PT da Bahia, defende a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a suspeita de que recursos das emendas de relator estariam sendo realocados no Ministério da Economia para o pagamento de cachês milionários a artistas sertanejos, por meio de prefeituras.
Jorge Sola lamenta que, em meio à crise econômica, verbas que poderiam ser usadas na saúde, educação, infraestrutura ou assistência social dos municípios tenham servido para financiar shows milionários.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, defende decisão do ministro Nunes Marques, do STF, que restituiu o mandato do deputado estadual Fernando Francischini, do Paraná, que havia sido cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral por propagação de fake news.
De acordo com o delegado Marcelo Freitas, a decisão do ministro está amparada legalmente e é compatível com mudança recente do Código Eleitoral, que impede punição por fatos retroativos. O deputado também relembra que o STF já cassou em 2018 e 2020 decisões do TSE sobre perdas de mandatos.
Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, solicita ao Ministério da Justiça, à Procuradoria-Geral da República e à Comissão de Direitos Humanos da Câmara que tomem providências contra os autores de ameaças ao jornalista Lucas Neiva, do site Congresso em Foco.
Fábio Tradi repudia veementemente a intimidação à imprensa e a seus profissionais e afirma que uma imprensa livre é a garantia de uma democracia forte. O deputado explica que o jornalista vem sofrendo ameaças desde a publicação de uma matéria em que revela a existência de um esquema de fake news em uma plataforma da internet.
Paulo Eduardo Martins, do PL do Paraná, propõe a discussão sobre os termos liberdade de imprensa e liberdade de expressão, que, segundo ele, são sinônimos. O deputado alega que os novos profissionais da comunicação devem ter garantido o direito de se expressar e criar seus próprios conteúdos, devido à capacidade de agregar um número muito maior de seguidores em suas redes sociais do que muitos jornais.
Para Paulo Eduardo Martins, é preciso lutar pelo direito de expressão, especialmente no momento em que os donos das plataformas de internet passam a filtrar quais assuntos podem ou não ser publicados.
Desenvolvimento Regional. Daniel Almeida, do PCdoB, destaca as ações do governo da Bahia na saúde e educação. O deputado informa que a atual gestão construiu e reformou mais de 100 escolas e inaugurou 26 policlínicas e 16 hospitais.
Daniel Almeida também destaca as obras de infraestrutura. De acordo com o parlamentar, em pouco mais de uma década, foram construídos mais de 15 mil quilômetros de estradas no estado.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, celebra a ordem de serviço que permite a modernização da Unidade Básica de Saúde do distrito de Canabrava, no município baiano de Malhada. De acordo com o deputado, a realização da obra será possível graças à destinação de R$ 600 mil em emendas parlamentares de sua autoria.
Charles Fernandes comemora a retomada das vaquejadas após 2 anos de suspensão devido à pandemia de Covid-19. Na opinião do deputado, esse tipo de evento é importante, pois celebra a cultura popular brasileira e movimenta a economia.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, solicita ao prefeito de Nova Friburgo que promova conversas com a população local e com empresários para reativar o setor de turismo na cidade.
Luiz Lima sugere a criação de uma política de incentivo para atrair novos investidores e moradores para o município, bem como a redução de impostos para o empresariado local.
Vicentinho, do PT, registra que o terreno no qual se encontra a ocupação Douglas Rodrigues, na Vila Maria, em São Paulo, será desapropriado em favor das mais de 12 mil pessoas que moram lá.
Vicentinho cumprimenta a comunidade de Douglas Rodrigues e diz esperar que outras ocupações sejam reconhecidas pela prefeitura, garantindo o direito à moradia digna.
Meio ambiente.
Projeto de Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, estabelece que todo o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos deverá prever a disponibilização de espaços públicos para favorecer a logística reversa. O deputado explica que o objetivo é organizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos aos recicladores, garantindo que sempre exista uma destinação final adequada.
Gustavo Fruit argumenta que a quantidade de resíduos que segue para unidades inadequadas, como lixões e aterros controlados, cresceu nos últimos 10 anos e passou de 25 milhões de toneladas para mais de 29 milhões de toneladas por ano. De acordo com o parlamentar, é necessária uma política de conscientização sobre separação do lixo que valorize a economia, a qualidade e a sustentabilidade.
Educação.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, critica o contingenciamento de mais de 8 bilhões de reais do orçamento federal. O parlamentar lamenta que o bloqueio tenha sido anunciado no momento em que o país registra recorde na arrecadação de impostos.
Zeca Dirceu também lamenta que grande parte dos cortes atinja a educação pública. Ele afirma que o contingenciamento de metade dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico prejudica os investimentos em pesquisa, extensão e inovação.
Renato Queiroz, do PSD de Roraima, afirma que é contrário à proposta que estabelece a cobrança de mensalidades em universidades públicas brasileiras. O deputado argumenta que, embora a medida tenha boas intenções, o país não está preparado para discutir uma teoria que abre vários tipos de interpretação sobre o ensino público.
Renato Queiroz esclarece que o objetivo da medida é conseguir alocar mais fundos para as universidades, melhorando a qualidade do ensino e, consequentemente, dando mais oportunidade às pessoas que mais precisam.
Votação.
A Câmara aprovou o projeto que prevê desconto na conta de luz equivalente a valores cobrados a mais indevidamente nas tarifas. Mais detalhes na matéria de Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto do Senado que prevê a restituição de valores cobrados a mais pelas distribuidoras de energia elétrica aos consumidores. Essa devolução será feita por meio de descontos na conta de luz e deve chegar perto de 50 bilhões de reais, o que vai representar a redução das tarifas ou um período sem reajuste, caso vire lei. Esse valor corresponde à cobrança de PIS/COFINS sobre o ICMS cobrado sobre a tarifa, considerada uma bitributação irregular pelo Supremo Tribunal Federal em 2017, discussão que ocorria desde 1992, por meio de diversas ações judiciais movidas pelas distribuidoras contra o governo. O projeto dá à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a atribuição de promover essa devolução, o que elimina a necessidade de cada consumidor ingressar com ações judiciais individualmente. Os valores a serem devolvidos serão os que a Receita Federal devolveu às distribuidoras depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, o que faz com que, na prática, em cada estado, os consumidores tenham direito a valores diferentes, que variam até mesmo em função das datas das ações. Segundo os dados da ANEEL, dos 60 bilhões de reais em créditos a devolver pela União às distribuidoras, 47,6 bilhões ainda não foram restituídos aos consumidores. O total já devolvido representou redução média de tarifas de 5% até 2020. O projeto aprovado tramitava junto a outro com teor parecido, mas que permitia desconto de até 60% nos valores a serem restituídos e dava prazo máximo de 10 anos para que fossem feitos os descontos, o que foi rejeitado pela relatora, deputada Joyce Hasselmann, do PSDB de São Paulo. Ela disse que optou pelo ressarcimento integral porque os valores foram cobrados indevidamente.
Teve muita pressão, inclusive, em cima dessa relatora que vos fala, para que nós apresentássemos outro relatório, para que nós não fizéssemos, né, essa questão do ressarcimento integral. Teve muito chororô, teve muita reunião, mas o que nós entendemos aqui é que o dinheiro foi cobrado indevidamente. Se o dinheiro foi cobrado indevidamente, nós temos que devolver todo o dinheiro. E no primeiro projeto a devolução seria de 60% e não de 100%.
O projeto aprovado prevê que as distribuidoras poderão optar por devolver os recursos por meio de descontos ao consumidor, antes mesmo de receber da Receita os valores pagos a mais em tributos. O projeto foi defendido por todos os partidos, inclusive pelos partidos da oposição, como disse a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul.
Não se pode fazer falsas promessas diante do aumento exorbitante da energia elétrica. Quando o projeto for aprovado, a gente pode ter redução de, no máximo, 3% da tarifa, levando em consideração os mais de 50 bilhões que as distribuidoras de energia devem, né, de cobranças indevidas, enfim, tributos indevidamente recolhidos dos consumidores. Óbvio que a redução de 3% é melhor que não ter redução nenhuma, por isso o nosso voto a favor.
O projeto que prevê a restituição de valores cobrados a mais nas contas de luz dos consumidores seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.